Saúde Alerta, com André Telles.
Segundo dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardiovascular no país e pelo menos 400 mil mortes ocorrem por ano em decorrência desses problemas. O número corresponde a 30% de todas as mortes no Brasil. Estima-se que até 2040 haverá o aumento de 250% desses eventos. Como forma de alerta para a prevenção e o tratamento das doenças cardiovasculares, a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou o Setembro Vermelho. O mês foi escolhido para a campanha porque no dia 29 comemora-se o Dia Mundial do Coração, iniciativa da Federação Mundial do Coração com apoio das Nações Unidas. Esse é o Alerta de hoje com o Dr. André Telles. Oi, doutor, boa tarde.
Oi, Carla, boa tarde para todo mundo. A gente parece que vive cercado em mês, né? Tem setembro amarelo, né? Que é da depressão, suicídio, setembro vermelho, a gente tem outubro rosa, novembro azul. Não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado.
Mas como... já puxando, né?
Mas já puxando. Mas olha só, se a gente for falar em termos de mortalidade, no Brasil morrem todos os anos 14 mil pessoas, claro que são muito mais mulheres, 200 homens e quase 414 mil mulheres de câncer de mama. Quando a gente vai ver isso, 400 mil pessoas morrem do coração. Ou seja, se a gente fosse fazer setembro, na verdade seriam os dois anos do coração. Né? Se a gente fosse a importância de alertar as pessoas sobre a importância de cuidar desse amigo do peito, né? É muito importante mesmo. E aí tem gente que morre de medo de ter câncer, de ter outras doenças, e esquece de cuidar do coração. Então é preciso cuidar muito bem dele, viu?
Pois é. Doutor, esse mês a gente vai falar ao longo aí das quartas-feiras sobre risco cardiovascular. Um alerta importante. O que é risco cardiovascular e por que é importante que as pessoas entendam esse conceito?
Carla, a gente parece que é meio imune a algumas doenças. Quando a gente vai ver os fatores de risco, né, a gente consegue calcular, a gente inclusive tem calculadoras que a gente consegue estimar o risco de você ter um evento cardíaco, um AVC ou um infarto em 10 anos. E a partir disso a gente diz que você tem um baixo risco, um risco moderado, um risco alto ou até um risco muito alto de ter um evento coronariano. Então a partir disso, o que é que o médico cardiologista faz? Ele lança a mão desses fatores e começa a lançar uma estratégia para diminuir o seu risco. Na verdade, quando a gente fala de risco, a gente está falando em algo que ainda não aconteceu e a gente precisa intervir para que não venha a acontecer. Por isso que é muito importante todo mundo conhecer o seu risco cardiovascular.
Quais são os principais fatores de risco, doutor, para doenças cardiovasculares que as pessoas têm que conhecer, têm que estar cientes?
Eu falo, a gente tem vários riscos, a gente tem fatores genéticos, uma história familiar é o principal fator de risco, a gente tem idade, que são quanto mais velho você mais tem risco, mas a gente tem fatores ambientais, e aí diga-se doenças como diabetes, tabagismo, sedentarismo, colesterol aumentado, esses também são outros fatores que são fundamentais para desencadear uma doença cardiovascular.
O senhor mencionou aí a genética, né? Então vamos aprofundar um pouquinho para o nosso ouvinte. Como é que a genética desempenha um papel no risco cardiovascular? Existem fatores hereditários que as pessoas devem considerar?
Sim, Carla, principalmente para os parentes de primeiro grau. Então se você tem mãe ou pai que tiveram um evento precoce, ou seja, antes dos 60 anos, opa, o meu risco é maior. Então, eu devo me preocupar mais porque eu tenho uma tendência a repetir o que aconteceu com os meus pais. Ou entre os irmãos, ou mesmo morte súbita, precoce, tudo isso me preocupa. Aí eu digo, tem minha avó que morreu com 90 anos. Qual é o fator de risco mais importante? Mãe, pai e irmãos que apresentaram doença precoce antes dos 60 anos. E aí tem alguns casos como diabetes, dislipidemia familiar, que o colesterol sobe muito, 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 chega a valores acima de 1000, isso também é um fator de risco importante e hereditário.
Qual é a relação entre estilo de vida, como dieta, atividade física e tabagismo, e o risco cardiovascular?
Eu acho que a gente, o ano inteiro, né, nesses 5 anos de CBN Cotidiano, eu venho falando disso. Mas, por exemplo, a gente já sabe que a inatividade física, o sedentarismo, é responsável por 13% de todas as mortes, Carla. Então, obesidade, comida com muita gordura, tá acima do peso, não fazer atividade física e principalmente fumar, você eleva em até 7 vezes a chance de morrer do coração. Mas é importante ficar atento que essas coisas também aumentam o risco de câncer e outros problemas. A gente está vendo um montão de gente preocupado pelo número de infartos e morte súbita em pacientes jovens e até atletas. O que a gente percebe é que os fatores de risco estão aparecendo cada vez mais cedo.
Inclusive os casos de câncer antes dos 50 anos, que também estão sendo bem comentados e reparados aí pela comunidade científica. Doutor, a idade desempenha um papel importante no risco cardiovascular? Como é que o risco muda à medida em que envelhecemos?
Esse eu digo que é o principal fator, Carla, porque as artérias vão endurecendo, tudo vai sofrendo mais, o metabolismo altera. Esse é o principal fator. Mas como você bem falou, a gente está se expondo a fatores ambientais mais precocemente. Então, do jeito que a gente tem um aumento de infarto, de AVC, a gente também está tendo um aumento de cânceres e outros problemas. E aí tem a gente vai falar um pouquinho, que é muito importante, do estresse, né, ansiedade, os transtornos psiquiátricos que também interferem a saúde do meu coração.
Então, estresse, vamos falar sobre isso? Ele afeta o risco cardiovascular e se afeta, que estratégias as pessoas podem usar?
A gente acha, Carla, que aquelas pessoas que são explosivas, que dizem tudo o que pensam, que acabam pegando briga, não sei se você conhece alguém desse jeito, elas têm o menor risco cardiovascular. E aquela pessoa que guarda tudo, parece que não, mas é muito o contrário. Aquelas pessoas muito explosivas, elas tendem a ter um maior risco. Então é muito importante a gente tentar se acalmar, meditação, respirar fundo, contar até 10, a senha, contar até 1000. Né? É muito importante a gente ter válvulas de escape, porque aí eu diminuo o risco cardíaco. E aí quando a gente fala, tem algumas coisas que muitas vezes não têm embasamento científico, mas melhoram o bem-estar. E aí eu digo yoga, atividade física, sai para dançar, bebe com os amigos, fofoca com os outros, seja feliz, né? Isso é uma estratégia para diminuir o estresse e também diminuir o risco cardiovascular.
Quais são os sinais e sintomas de alerta precoce de problemas cardiovasculares que as pessoas devem conhecer, devem prestar atenção?
Dor no peito, cansaço fora do normal sempre é problema. Preciso ir no médico, mas colesterol muito alto, diabetes, tudo isso é fator de risco. Mas principalmente a gente fala que a obesidade é um sinal que algo está errado. E quando eu vejo uma criança obesa, né, a gente tem aumentado muito o número de crianças que estão acima do peso, consequentemente, eu tenho uma população mais doente, né, com problemas aparecendo mais cedo. João Pessoa é a capital mais gorda do Nordeste, que mais está acima do peso. Então isso nos preocupa, né? A gente tem tanta beleza natural, tem praia, tem uma cidade arborizada e as pessoas estão acima do peso.
Como é que as avaliações médicas regulares podem ajudar aí a identificar e até a gerenciar o risco cardiovascular, doutor?
Depois dos 40 anos, é obrigatório passar todo ano no seu médico, medir pelo menos uma vez no ano sua pressão, o nível de açúcar no sangue, de gordura. Eu diria também que fazer atividade física, né? A gente já falou aqui no CBN Cotidiano que é melhor ser atleta de final de semana do que nunca, né? Você até riu, ah, você mudou de opinião? Não, a ciência mudou de opinião, que inclusive nossa Carla Visani tá aí, se exercitando
de final de semana. Tô aqui, de atleta de fim de semana. Então, querendo esticar já para alguns dias da semana, trabalhando nisso.
A mulher, Carla, ela vai para o ginecologista todo ano e ela esquece de ir para o cardiologista. Então, depois dos 40 anos, faz uma visita para a gente. Isso ajuda muito a evitar problemas.
Qual é a importância da prevenção, prevenção primária, prevenção secundária, quando se trata de doenças cardiovasculares?
Carla, a gente costuma só fechar a porta depois que é roubado, né? Então, prevenção primária é a gente evitar adoecer, ter uma dieta, fazer atividade física. A prevenção secundária, o mal já aconteceu, mas ela é importante. É preciso, depois de um infarto, de um AVC, depois que você está hipertenso, aí é que eu preciso ter uma vida mais saudável. É isso, pessoal. A gente precisa se cuidar. A prevenção primária é a chave da diminuição da mortalidade por problemas cardíacos. E esse é o objetivo dessa campanha Setembro Vermelho.
Tenho aqui nossa ouvinte Maria da Penha participando. Ela diz o seguinte: antigamente nos postos de saúde tinha o médico da família. Hoje surgiram as secretarias em cardiologistas. Aplausos ao entrevistado e à CBN. Aí, aplausos à nossa ouvinte também, que está interagindo conosco pelo WhatsApp, dizendo o que pensa, né, considerando e participando dos assuntos que a gente traz. Doutor André, diga, pode dizer.
Que bom, Penha, fico muito feliz. Inclusive, Carla, nesse mês, se você me permite, a gente vai falar todas as quartas-feiras sobre problemas do coração, e a gente vai ver como o coração interage com os diversos órgãos, e aí a gente vai tentar dar algumas dicas bem importantes para diminuir as doenças do coração.
Já era isso que eu ia dizer, antecipar aí o que vem por aí nas próximas quartas-feiras de setembro, Setembro Vermelho, mês do coração, e a gente precisa tratar bem o nosso, porque, né, ele é fundamental, indispensável, imprescindível para a nossa condição de existência. Doutor André Teles, muito obrigada, bom fim de tarde, bom feriado, até semana que vem.
Até semana que vem, tchau.